Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos, ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 17 de fevereiro de 2019 a edição de número 967 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Grupo Lusanete, tudo junto, Grupo Lusanete. Atenção, terminou o horário de verão no Brasil, hein? Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos e em Lisboa 13 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Peso da Régua. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Então a bairrada tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete!
Navegar é Preciso!
Navegar! Navegar! Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso! Notícias, Lusanete! E mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia também para o Gerson e para o Serginho que estão na mesa de som da Trianon levando esse som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Gerson, bom dia, Serginho, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. Vamos lá de notícias, Lusanete, em São Paulo, são 10 horas e 4 minutos.
Em Lisboa, 13 horas e 4 minutos.
Moção de censura do CDS. Governo está esgotado, falha as pessoas.
O CDS preferir já para eleições do que esperar 8 meses com um governo desnorteado. Foi assim que, na última sexta-feira, a líder centrista justificou a segunda moção de censura ao executivo apresentada nesta legislatura. Assunção enumerou as falhas do governo liderado por António Costa, que vão desde a economia, passando pelos serviços públicos até a autoridade do Estado.
Assunção admitiu que a iniciativa do seu partido de censurar o governo, que será debatida e votada na próxima quarta-feira, obrigará a clarificação de todas as forças no parlamento, ou seja, a encostar o PCP e o Bloco de Esquerda ao executivo em ano de eleições legislativas e obrigar o PSD de Rui Rio a posicionar-se, já que na anterior moção de censura apresentada pelo partido em outubro do ano passado, era ainda Pedro Passos Coelho quem comandava os destinos dos sociais-democratas e decidiu na hora apoiar a iniciativa centrista.
Permanentemente preocupado com a sobrevivência política da sua criação, o primeiro-ministro colocou o partido à frente do país, afirmou a líder centrista, lembrando que a legislatura começou com um contexto nacional e internacional muito favorável. Prometeu tudo a todos, comprou a paz social enquanto existiu dinheiro, mas não fez as reformas que eram necessárias, empurrando os problemas com a barriga na esperança de que o tempo os resolvesse.
Seguiu-se o ataque às esquerdas unidas que apoiam o governo no parlamento e a colagem ao anterior de José Sócrates. Preso às ideologias radicais dos parceiros que lhe permitem manter o poder, o governo foi revertendo muito, fazendo pouco e tentando, com uma gestão hábil de expectativas e de comunicação, criar a ideia de que tudo estava melhor, apostando nas meias-verdades, na tradição da velha escola socrática.
Navegar! Navegar! É preciso!
Ingleses, alemães e franceses cortam viagens a Portugal.
No ano passado, a instabilidade político-social vivida no Reino Unido foi decisiva para a quebra do número de turistas britânicos de visita a Portugal. A queda de 5,76% não surpreende, só que desta vez não vem sozinha. No ano passado, alemães, holandeses, franceses e italianos também cortaram as suas visitas a Portugal, mostra a atividade turística divulgada nesta semana pelo Instituto Nacional de Estatística.
O Algarve e o país em geral estão a perder competitividade para outros destinos turísticos por dois tipos de razões. O regresso da normalidade de destinos turísticos concorrentes, como a Turquia, Egito ou Tunísia, e por uma segunda razão de ordem econômica, que é a desvalorização da libra face ao euro e das moedas destes países que estão a regressar à normalidade e que os torna mais competitivos em relação a Portugal, explica Elidérico Viegas, presidente da associação que representa os hoteleiros do Algarve.
A quebra da procura pelos mercados tradicionais foi decisiva para que o número de estrangeiros em Portugal praticamente estagnasse em 2018, subiu 0,4%, e o turismo travasse a fundo depois de 3 anos de forte crescimento. A suportar os setores tiveram os norte-americanos e os brasileiros.
Embalado pelo stopover da TAP, que convida os estrangeiros a ficarem no país sem pagar mais pela viagem, Portugal viu chegar em 2018 mais 138 mil norte-americanos. Foi um aumento de 20% face ao ano anterior, que compensou o travão dos mercados europeus. Além disso, os brasileiros continuaram a chegar em força. Foram mais 74.500, um aumento de 8,6%.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 9 minutos.
No Porto, 13 horas e 9 minutos.
Requalificação do Adamastor é votada na Assembleia de Freguesia.
O projeto de requalificação do Miradouro de Santa Catarina em Lisboa, que prevê uma vedação de segurança, será votado na Assembleia da Freguesia da Misericórdia e só depois será levado à votação pelo Executivo Municipal. O presidente do município, Fernando Medina, do PS, disse que solicitou à presidente da junta que fizesse em primeiro lugar um debate e uma votação em que a Assembleia de Freguesia e que transmitisse à Câmara a posição e depois à Câmara Municipal de Lisboa, os seus vereadores, os vários partidos das várias sensibilidades.
Numa apresentação e debate do projeto na tarde e noite de quarta-feira no Liceu Passos Manuel, Fernando Medina reconheceu erros na condução do processo que contribuíram para um clima de desconfiança, nomeadamente aquela sessão não se ter realizado antes do início da intervenção. O autarca assumiu ainda a responsabilidade pelo fato de a vedação temporária colocada em julho de 2018 não ter sucedido uma obra no imediato, suscitando dúvidas.
Da mesma forma que eu assumo a falha quanto à forma como o processo ocorreu, tenho de vos dizer que não assumo qualquer sentido e orientação para o processo, que não há preocupação em cuidar dos residentes desta zona, sublinhou, sendo ele aplaudido por alguns moradores.
O presidente da Câmara da Capital recusou qualquer intenção de privatizar o espaço público, a maior crítica apresentada pelos detratores da vedação no Miradouro, conhecido popularmente por Adamastor, pela icônica estátua daquela figura mitológica. Todo o controle do acesso, de horário, de espaço, está nas mãos de uma entidade pública de forma aberta, transparente, publicitada. Nunca poderia se ter outra forma, é o espaço público, será sempre um espaço público.
Navegar é preciso!
Roma vence o Porto e sai em vantagem nas oitavas da Champions.
A Roma venceu por 2-1 na última terça-feira o Futebol Clube do Porto com dois gols do jovem Nicolò Zaniolo. Um resultado que deixa os dois times ainda com chances de avançar às quartas. Quem abriu o placar foi o time da casa, graças à jovem promessa Nicolò Zaniolo, de 19 anos, que chutou cruzado após uma assistência de Dzeko. O segundo gol saiu dos pés da mesma dupla. O bósnio chutou a bola, bateu na trave e Zaniolo aproveitou o rebote. Mas o Porto conseguiu marcar um gol importante que pode fazer a diferença.
Na Liga Europa, os Leões não fizeram bom jogo. Faltou criatividade, faltou disciplina ao fazer remates. Em Alvalade, parecia que o Vila Real estava em casa, marcando com Pedraza antes dos 3 minutos. O gol saiu logo no início e o Sporting só conseguiu acertar o poste, porém aos 75 minutos ficou com um jogador a menos e não progrediu.
Já o Benfica conseguiu uma importante vitória. Aos 26 minutos foi marcado pênalti para o Benfica em um cruzamento da esquerda de Yuri. O árbitro considera que Marcão afasta com as mãos, apesar de, nas imagens, parecer que o toque é feito com o peito. Sálvio marca 1-0 para o Benfica. Aos 54, Galatasaray empatou o jogo e Nagatomo cruza da esquerda e Luindama, central congolês, surge nas costas de Yuri a cabecear para igualar.
Mas aos 64 minutos, 10 minutos depois do empate turco, Seferovic coloca o Benfica novamente à frente. Rubem Dias faz um ótimo lançamento para o avançado, Marcão não faz o corte e o suíço ganha no corpo a corpo e remate em arco para o segundo gol. O Benfica vai receber o Galatasaray em Lisboa com tranquilidade de quem venceu fora.
Navegar é preciso!
Na Bela São Paulo, 10 horas e 13 minutos.
E em Peso da Régua, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas e 13 minutos.
Hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, no próximo sábado, dia 23 de fevereiro, às 20 horas e 30 minutos, acontece a 13ª Festa das Vindimas da Portuguesa Santista. Apresentações do Rancho Folclórico da Portuguesa Santista e do Grupo Folclórico da Associação Portuguesa de Desportos, com convites no valor de R$ 80,00, fora as bebidas. No cardápio, escalope ao molho madeira, arroz branco, arroz à grega, salada de macarrão, batatas douradas, caponata de berinjela e outras saladas. O estacionamento é gratuito. Compareça! O endereço é Avenida Senador Pinheiro Machado, 240, no Marapé, em Santos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 13 997164282 ou na Secretaria da Briosa pelo telefone DDD 13 3239-4224.
Também no próximo sábado, dia 23 de fevereiro, a partir das 19 horas, acontecerá a Festa da Vindima na Casa de Portugal de São Paulo, com participação do Rancho Folclórico Verdigaio, do Centro Cultural Português de Santos e do Grupo Folclórico da Casa de Portugal e sua tocata. Venha apreciar o colorido folclore português e dançar com os componentes. Serviço de bar e petiscos típico opcional. Ingresso a R$ 60,00. Distribuição de uvas aos presentes. É na Casa de Portugal, em São Paulo, na Avenida Liberdade 602, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Informações pelo telefone 3273-5555.
E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias Luzanet, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã com muita informação. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho no Navegar é Preciso, pelo AM 740 da Trianon e também pelo AM 810 da Universal de Santos, que também nos acompanham pela internet. Vamos também dedicar a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quinta-feira, dia 21 de fevereiro, fazendo aniversário a minha cunhada Ariane. Um beijo para ela. Vamos ouvir com o grupo folclórico Aldeias da Nossa Terra, Que Rapariga é Esta?
Meus dois, rapariga é esta, toda noite me namorou. Eu queria falar com ela, e o pai quis, a mãe não deixou. E o pai quis, a mãe não deixou. E o pai quis, a mãe não deixava. Meus dois, rapariga é esta, toda noite me namorava.
Debaixo desta zinheira, não chove nem faz o vale. Deve ser minha, ai não me dê tanto trabalho.
Meus dois, rapariga é esta, toda noite me namorou. Eu queria falar com ela, e o pai diz, a mãe não deixou. E o pai diz, a mãe não deixou. E o pai diz, a mãe não deixava. Meus dois, rapariga é esta, toda noite me namorava.
Amanhã na praça velha vai se fazer um leilão, as casadas a derreis, ai as solteiras a costão.
Meus dois, rapariga é esta, toda noite me namorou. Eu queria falar com ela, e o pai quis, a mãe não deixou. E o pai quis, a mãe não deixou. E o pai quis, a mãe não deixava. Meus dois, rapariga é esta, toda noite me namorou.
Navegar é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Redescobrindo a comunidade.
Lentejo.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal, Nelson. Qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, Paco Bandeira ao fundo, vamos viajar até Peso da Régua.
É, o Conselho de Peso da Régua está integrado no distrito de Vila Real, ocupando uma área de 96 quilômetros quadrados, distribuída por 12 freguesias. É limitado a norte pelo Conselho de Santa Marta de Penaguião, a leste pelo de Sabrosa, a sul pelo Rio Douro e a oeste pelo Conselho de Mesão Frio.
Na povoação de Peso existia uma igreja, não paroquial, que Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, doou ao bispo do Porto, Dom Hugo, que o aforou para povoamento, principalmente com o objetivo de determinar os deveres dos habitantes do Peso relativamente ao novo senhorio.
Em 1789, em virtude das leis sobre o regime senhorial, Dona Maria I suprimiu a Câmara ou o Couto do Peso e instituiu aí uma capitania-mor que o liberalismo extinguiu. Entre 1750 e 1760, foi reedificada a Igreja Matriz do Peso, sendo criado o Conselho de Peso da Régua com a reforma administrativa de 1836. Nelson, já chegamos lá no distrito de Vila Real. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Peso da Régua, hein?
Os principais acessos são pelas estradas nacionais EN2 e EN313, bem como a estrada regional 108, passando por Entre os Rios e Mesão Frio. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
O Conselho de Peso da Régua está integrado na região do Alto Douro Vinhateiro, classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O Rio Douro domina a paisagem, sendo a par do vinho e das termas um dos principais chamativos turísticos deste conselho. As termas das Caldas de Moledo, localizadas a cerca de 5 km da sede de conselho, são também um importante atrativo. A nível de patrimônio, destacamos a antiga sede da Real Companhia das Vinhas do Alto Douro. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato do Peso da Régua, hein?
Os destaques ficam por conta dos trabalhos em vime, das miniaturas de barcos, rabelos e carros de bois típicos, da tanuaria e dos trabalhos em estanho, sobretudo decoração de garrafas do vinho do Porto. E o que temos de festas e eventos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de São Miguel, no primeiro domingo de agosto, da festa de Nossa Senhora do Socorro, de 14 a 16 de agosto, e a festa de Santa Bárbara, no primeiro domingo de setembro. Nelson, 10 horas 23 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Peso da Régua.
O destaque fica por conta do cabrito assado com arroz de forno.
E os docinhos, Nelson.
Ah, aí tem o leite creme e os rebuçados da Régua.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre Peso da Régua, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Peso da Régua e o endereço eletrônico é www.cm-pesorégua.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Peso da Régua. E vamos de mais música nesta manhã. Meio frio, meio quente, meio nublado aqui em São Paulo.
Muita chuva,
né?
Em São Paulo.
É.
Né?
Mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso e também aos aniversariantes da semana, especialmente na quinta-feira, dia 21, a minha cunhada Ariane fazendo aniversário. Um beijo para ela. Vamos ouvir agora Dulce Pontes, Oba. Os Índios da Meia Praia.
Pé de lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe, vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar palmos de terra se constrói uma cabana. Trabalhas todo o ano na lota, deixam-te nudo, chupam-te até ao titano, levam-te o couro do cabelo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha, desganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada prende ao mal passado, mas nada prende ao presente se só ele é o enganado. Oito mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é todo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga no preço dos índios a meia praia. Sempre a tua figura, tubarão de mil aparas, deixas tudo à dependura quando na brisa reparas. As eleições acabadas do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda até da breve do capataz. Cada um com seu tijolo. Isto aqui é uma orquestra, quem diz o contrário a todo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.
Navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na prova
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar. É preciso.
Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso. Agora vamos viajar até aonde, Lourenço? Até
vamos falar do Castelo de Lindoso, do Lindoso, né?
Pois é, e após a Reconquista Portuguesa, na posse, as obras da cintura baluartada prosseguiram. Em 1665, é a data inscrita num cilhar reaproveitado no muro de uma das casernas. No mesmo ano, construiu-se a barbacã exterior, em 1666, data na verga da janela meridional da torre, assinala a conclusão das obras que se haviam iniciado em 1663.
Por volta de 1668, procede-se o alteamento das muralhas medievais, assim como a criação de um novo sistema de entradas, estacadas e fosso, a instalação de uma guarnição permanente no pátio interior, com casernas, forno de pão, armazéns, moinho e oratório, servindo um corpo militar composto por cerca de 300 homens.
No mesmo ano é assinado o Tratado de Paz com a Espanha, colocando fim ao conflito, reconhecendo-se ao castelo um papel decisivo na manutenção do traçado fronteiriço da região. Em 1684, foi descrito em francês com um pentágono fechado com uma boa parede, o que é defendido por um pequeno forte irregular de 5 bastiões.
À época, o engenheiro militar francês Michel de Ecollet, possivelmente com a colaboração do também engenheiro militar Manuel Pinto de Vila Lobos, realizou trabalhos no Rio Lima, a montante da Vila de Ponte de Lima, com o objetivo de facilitar a navegação até o Lindoso.
Data de 29 de outubro de 1713, um desenho do forte pelo engenheiro Vila Lobos. A porta do Revenim, que cobre a entrada da fortificação, tem escrita a data de 1720. Em 1758, era alcaide Joaquim Leite de Araújo Azevedo, função a que continuava a pegar-se o mesmo que no século XVI.
A fortificação estava guarnecida por um destacamento de infantaria vinda dos dois em dois meses, da Praça Forte de Valença e por 3 artilheiros. Dispunha de 5 peças de artilharia, armazém de pólvora e outras munições. A freguesia do Lindoso não fornecia soldados para a guerra, porque tinha de defender a raia seca e tinha de fazer à sua custa as guaritas do castelo.
Em outubro de 1768, um documento refere a existência de um quartel de oficiais destelhado e sem tarimbas, um de soldados, nas mesmas condições e sem portas, o edifício do corpo da guarda destelhado, a casa dos meirinhos e uma casa dos fornos, sem portas, um armazém de pólvora com as portas podres, 2 tulhas para guardar pão, ambas com 10 palmos de largura e 8 de comprimento, no mesmo armazém, uma cisterna e 2 portas principais do castelo.
Em outubro de 1769, outro documento refere à existência de um forno com 8 pés de diâmetro e um outro de 4,5 pés de diâmetro. Em 1771, existiam 2 moinhos de bestas no castelo.
Olha, então mais um trecho da história de Portugal, do Castelo de Lindoso, com detalhes que só aqui no Navegar é Preciso você fica conhecendo. Então, na semana que vem tem mais Castelo de Lindoso, tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Hora do futebol português e dos Portes na Terra das Cinco Quinas. Vamos aos destaques da semana. Alô, alô, Emídio.
Alô, Nelson, Lourenço, Jefferson, ouvinte, bom dia.
Tudo bem, Emídio?
Tudo bem, e vocês?
Muito bom. Emílio, vamos começar com o destaque do Benfica, que está no ranking dos 20 maiores clubes do mundo. Conta aí.
É, a revista esportiva francesa France Football fez um ranking dos 30 maiores clubes do mundo, e um ranking baseado em 10 tópicos: títulos, prêmios individuais, repercussão, atividade nas redes sociais, receitas, vendas de camisas, contratações, valor de mercado, número de campeões mundiais de atividade e a mística do clube. Primeiro, o Benfica é o único português que aparece na 19ª posição desse ranking. O líder é o Real, seguido pelo Barcelona. Em terceiro, o Bayern. Em terceiro, o Manchester United. E o quarto, o Bayern. Quinto, o Liverpool. A Juventus é a sexta colocada. No Brasil, o único clube que aparece, o último, aliás, desse ranking, é o Santos, 30º colocado.
Ah, interessante esse ranking da revista France Football, né, Emílio?
É, isso aí.
Ô Emílio, você tem algumas notícias aí, vamos falar do Porto.
O Estádio do Dragão vai ser palco dia 23 de março, próximo, do amistoso envolvendo Brasil e Panamá.
Ah, que legal, vai ser lá no Dragão?
Vai ser no Dragão, para ter muito brasileiro em Portugal também, né?
Não, sem dúvida, é uma chance aí dos portugueses verem o Brasil. E do esporte, Emílio, o que que você tem aí?
O amigo do Camões, o Gonzalo Plata, o equatoriano recém-contratado, já começou, antes de entrar em campo, já falou besteira. E como falou besteira? Ele deu entrevista aos órgãos de imprensa portugueses, dizendo que está muito contente e que o potencial dele vai fazer com que ele fique pouco tempo no esporte.
Nossa,
então ele vai ter uma projeção muito grande e vai para um clube maior.
Meu Deus do
aí,
céu.
Aí, depois da besteira que ele fez, ele quis consertar no Twitter. Aliás, ele disse também que já chegava para ser artilheiro do campeonato e tal. Aí, depois no Twitter, ele quis consertar e teve o troco à altura. A direção do esporte falou que ele vai começar no plantel sub-23. Vixe. E ali o técnico sub-23 vai ver se ele tem condição de ser titular ou não. É brincadeira, né?
Ô Camões, bom dia.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Bom dia, Lourenço. É, rapaz.
Quem é esse cara aí, ô Camões?
Aos poucos, ô Emílio, você tá me dando razão. Só, olha só que o homem no lançamento, depois eu já vou falar, já disse que a médio e longo prazo não quer nem saber. Mas isso, rapaz, isso é exatamente, são sintomas de que o Sporting é aquela nave que está no meio do mar à deriva, totalmente à deriva. Porque eu tenho certeza que com o Bruno de Carvalho na presidência, esse cara não chegava mais nem, ele não saía nem do Equador, amigo.
É, olha, realmente, ficar ouvindo a bobagem do Gonzalo Plata é dose, hein?
São os tais agenciadores, amigo. Agenciadores, aqueles cidadãos que o Bruno de Carvalho correu com eles na época do Godinho.
Ô Emílio, o que você tem aí do Estoril?
Antes, porém, tem mais uma do esporte. O esporte, se não quitar ou renegociar até o dia 31 de março a dívida de 1.300.000 euros que ele tem com o Racing pela contratação do Acuña, a última parcela que venceu em julho passado e não foi paga, o esporte não vai ter o alvará para participar das próximas competições europeias.
Ixi.
Isso é lei da FIFA. Então a SAD já entrou em contato com os argentinos, só que a SAD do esporte quer prorrogar o prazo de pagamento e com certeza o Racing não vai concordar, porque o Racing já entrou na FIFA com recurso para receber o que lhe é devido.
Ah, e eles não são trouxa, né? Eles sabem que tem essa cobertura, eles não vão abrir mão, né? E do Estoril que você tem aí, Emílio?
O Estoril, que tem essa maior parte das ações pertencente à Trafic, acaba de ser negociado pelo grupo de investidores americanos que contratou Crystal Palace por 6,5 milhões de euros.
Olha só, e do Belenenses?
O Estádio do Jamor, foi feita uma nova vistoria no seu gramado. Nem a Liga, nem a Federação aprovou, então o Belenense continua jogando no estádio do Bonfim, que é do Vitória de Setúbal. Lógico, ressarcindo financeiramente o Setúbal com os gastos e fazendo a manutenção do gramado, e vai jogar contra o Marítimo hoje lá.
Lá no Bonfim. E dos portugueses no exterior?
Temos, porém, hoje a decisão às 15h30 horas em Gondomar. Primeiro campeonato europeu de futsal feminino. Portugal é finalista, disputa finalíssima contra a Espanha.
Oh, que legal, hein?
É, primeiro campeonato europeu da categoria, 15h30 horas em Gondomar.
E o que você tem aí do Mourinho?
O Jesus, que a imprensa tinha negociado que ele já tinha acertado a rescisão contratual com o Al-Hilal, não tinha, finalmente acertou, mas o Jesus, o Camões deve dar razão pra mim, o Jesus, se ele vier agora pro Benfica, pra outro clube português, vai ter que pagar ao fisco quase metade do que ele ganhou lá na Arábia. Então, o que o Jesus fez? Olha como ele não é bobo nem nada. Ele disse, né, que foi convidado pelo Turki Al-Sheikh, o presidente da Autoridade Geral Árabe de Entretenimento, para ser o supervisor da academia da entidade que será criada em Riad, a fim de estimular e desenvolver o talento futebolístico em todos os sauditas nascidos e residentes do país, o que vai fazer com que ele mantenha a sua morada fiscal lá na Arábia.
Olha só. E do Mourinho?
O Mourinho foi contratado pelo canal de streaming que passou essa semana, se não me engano, na Rede TV, os jogos da Copa Sul-Americana, Santos e River Plate do Uruguai, Corinthians e Racing da Argentina. Sabe quanto ele recebeu para comentar esses dois jogos? Comentaram, dá uma pitada. Só 800 mil euros.
Meu Deus do céu, hein? Que coisa. E da Juventus, o que você tem, Emílio?
A Juventus recebeu nesse final de semana para a 24ª jornada do Campeonato Italiano. Frisoni venceu por 3-0, mais um gol do Cristiano, uma assistência dele. Com isso, o Cristiano agora é líder, não só da tabela de artilharia com 19 gols, como na tabela de assistências com 8 gols. A Juventus lidera o campeonato só com 14 pontos à frente do vice-líder Napoli.
Muito bem, vamos falar um pouquinho das taças europeias. O Porto perdeu, mas fez um gol fora que foi muito importante, né, Emílio?
Não, o Porto fez o jogo, precisava de final, a partida de ida na Itália. Aliás, o jogador da Roma falou que o Porto não é uma equipe a nível europeu. O Sérgio Conceição disse que ele estava certo, que é uma equipe a nível mundial. Partida de volta vai acontecer dia 6 de março. Aí, primeiro tempo equilibrado, as equipes mais preocupadas em não tomar gol do que fazer. No segundo tempo, aliás, o zagueiro Felipe foi uma peça caricata nessa partida. Logo de começo, quase entregou um gol para os italianos. E foi justamente um cochilo da zaga do Porto que permitiu os italianos abrirem o marcador aos 25 minutos, através do jovem Zaniolo. Seis minutos depois, isso tudo na segunda etapa, né? Seis minutos depois, eles pisariam 2-0 para Roma. E aí o Porto, que não estava morto em nada, uma jogada, uma bola espirrada frente à grande área da Roma. A bola sobrou para o Adriano Lopes, que bateu cruzado, fez o gol do Porto, passou 12 minutos para acabar a partida. Eu acho o resultado bom para o Porto, porque é partida de volta em Portugal, 1-0, classifica o Porto para a próxima fase. Você concorda comigo, Camões?
Em absoluto. Aliás, esse cara que falou, que esse italiano que falou, ele só puxou a cordinha do Porto, porque não adianta, mexe com a cordinha do Porto, o Porto vai lá, rapaz. Eles tomaram realmente dois gols em notas também assim, até que foi o lateral que fez os gols, mas depois o Porto também acabou fazendo um gol que eu acho que é um gol pra mim da classificação, e exatamente por um cara que já estava até abandonado no Porto, um tal de Adrian Lopes, amigo.
Pois é. E esse rapaz que fez esse comentário aí, quantas vezes a Roma foi campeã da Europa, hein? Fica falando aí do Porto, pelo amor de Deus.
Ela não conhece a história do Porto.
É. Bom, vamos à Liga Europa. O Benfica fez bonito, né? Foi lá fora e venceu o Galatasaray, né, amigo?
Olha, eu fiquei abismado, não sei se o Camões concorda, o Bruno Lage, eu falei, ó, esse cara já tá inventando. Ele fez uma série de mudanças, entrou com um monte de garotos, deixou alguns titulares em Portugal. Ele entrou com o Yuri Ribeiro, o Florentino Luiz, que eu acho que é uma promessa, o Gerson Corchia. Eu falei, esse cara tá maluco, né? Não, o Benfica dominou a partida, a maior parte das ações de ataque foram do Benfica. E logo aos 27 minutos, o goleiro do Benfica, o Vlaco Dimos, praticamente foi espectador. Aos 27 minutos, uma bola dentro da área bateu no braço do zagueiro turco. Pênalti, salve, converteu, depois o Salve está machucado. Na etapa complementar, aos 9 minutos, uma bobeada da zaga encarnada, único, praticamente o único lance, foi mesmo no gol do Vlacodimos. O Luiz Andama empatou de cabeça, mas isso não diminuiu o ímpeto dos encarnados, que foram à frente, um contra-ataque, um lançamento primoroso. Recebeu a bola o Seferovic de esquerda, fez 2-1 e o Benfica venceu. Agora pode até perder por 1-0 em Portugal. E o tal de Lage queimou minha língua. Os jogadores que ele colocou a campo, os garotos, não tremeram, não.
É, e esses meninos já tinham ido bem no jogo lá contra o Nacional quando teve o placar de 10-0 para o Benfica. Hein, Camões, o que, que foi isso?
Não, eu concordo plenamente com o Emílio, concordo sim, até porque agora no meio da semana o presidente do Benfica falou: esse cara tá louco, o cara me leva um monte de garotada. Olha, é por isso, Emílio, é por isso que o Jorge Jesus vai ficar lá.
É, concordo com você, não vem não, eu acho que não vem mais.
O Jorge Jesus, pô, pra que vão pagar um monte de grana pra aquele cara lá? Realmente, o cara é, olha, eu não sei de onde ele veio realmente da base do Benfica, pelo menos o homem é corajoso.
É, já o...
Personalidade.
Eu, realmente, ele falou, não, eu confio, e isso é importante, sabe por quê? Porque os jogadores percebem, pô, não, com esse cara acho que nós vamos ter chance. Realmente, o que ele, além de ganhar um jogo importantíssimo, porque o Benfica passa, realmente, ele passou a maior mensagem para os jogadores, foi essa: não, nós podemos contar com esse treinador, porque ele realmente confia na gente.
Bom, rapidinho, vamos ao o outro jogo. Foi o Sporting perdendo para o Vila Real, né, Emílio?
É, o Submarino Amarelo afundou o cavalo paraguaio Cássio.
É, que Cássio coisa, hein?
É o verdadeiro cavalo paraguaio. O Sporting foi para lá jogar, recebeu em casa o Vila Real, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.
Senhora.
Tomou um gol de contra-ataque logo no começo da partida e ficou nisso. Tentou, o Sporting tentou várias vezes, mas sequer chegou à meta, em apenas duas oportunidades, um lance de bola na trave e outro lance do Basdós embaixo da trave, e mais nada, um ataque do Sport inoperante, e por isso mesmo mereceu perder para o Vila Real. Acho que o Sport já deu adeus à próxima fase da Liga Europa. Você concorda, Camões?
Em absoluto. Hoje eu estou concordando em tudo contigo, até porque, veja bem, para um treinador que antes do jogo diz que não é obrigatório o Sporting vencer, amigo. O que você quer?
É, realmente, hein? Tem que vencer sim. O time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, lamentável, viu? Bom, vamos à Superliga. A 21ª jornada terminou na segunda com o jogo entre Setúbal e Belenense 0-0. E na sexta, Camões, começou a 22ª. Como é que
começou,
foi?
Começou assim, o Rio Ave perdeu em casa para o Santa Clara por 2-1. No outro jogo, olha as manchetes dos pasquins. Nacional, depois de ser goleado, goleia, rapaz, 4-0 no Feirense.
É, tomou de 10 do Benfica na semana passada.
Esse é o campeonato português.
É, e o Nacional vai ganhar de 4 do Feirense. Depois, que mais tivemos, Camões?
Guimarães venceu o Portimonense por 2-0. E no finalzinho da noite, o Porto recebeu o Setúbal e venceu por 2-0 também.
É, fez a lição de casa. E hoje o que teremos?
Belenenses Marítimo, Moreirense Tondela, Chaves Boa Vista, Sporting Braga e Aves Benfica na segunda-feira.
Bom, hoje é um jogo bom, né? Sporting Braga, pena que o Sporting tá mal.
Jogo bom, amigo. Se o Sporting entrar com o Sub-23, talvez seja um jogo ótimo.
É, realmente o Sport passando por uma fase bem ruim, e o Benfica, uma fase muito boa.
Rapidamente, o Monteiro já foi despachado e o Nani também já foi despachado. É só isso, para ver como que está o Sport, hein, amigo.
Eu mandaria o caso embora e traria o Augusto Inácio de volta.
Augusto Inácio.
Exatamente.
Bom, vamos ver o que vai acontecer essa semana. Mais alguma coisa do futebol português, Camões?
Só lembrando que o um ex-presidente, vamos falar ex-presidente, né, lançou o livro Sem Filtro, lembrando que um homem corajoso já foi criticado até por esportinguistas, porque ele lançou o livro, ele fez o livro junto com um benfiquista que o criticou o tempo todo. Ele chama-se Luiz Aguilar, mas realmente ele é um benfiquista, mas como ele falou, realmente ele é um grande jornalista, e o ex-presidente do Sporting chamou ele para fazer um livro junto com ele. Então tem um livro que chama Sem Filtro, que eu já comprei, e depois eu vou falando aqui durante a semana. Luiz Aguilar e Bruno Carvalho e Luiz Aguilar, e o livro se chama Sem Filtro, já foi lançado ontem, já a segunda edição esgotada.
Muito bem, Camões. Então você fica de olho aí nas novidades do futebol português. Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
E a Lusa do Canindé, Lourenço.
Que semana ruinzinha também, hein? Tomou de 4 do Juventus no domingo passado.
Que vergonha, hein? Não, o pior não, tomar de 4 já é uma coisa assim muito triste, né? Tomar de 4 do Juventus. A gente, quando perdia aí de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, a gente ficava chateado. Agora estamos perdendo de Juventus, 15 de Piracicaba, e leva de 4, ainda fora o baile. E ainda tem que aturar aquelas, deixa até segurar a língua aqui, aqueles idiotas, certo? Da Moca lá, que são torcedores de Palmeiras, Corinthians, vão lá encher o saco, porque a torcida originária mesmo do Juventus, primeiro que quase não existe, né? Mas são aquelas pessoas mais antigas que moram no bairro, vão prestigiar o clube da Moca, tal, tá tudo certo. Agora, os idiotas que vão lá provocar mais uma vez os torcedores, jogar bomba na torcida, olha, isso não dá bom resultado. Então é bom parar com isso, mesmo porque o Juventus, olha, não significa nada no futebol. Certo? É um clube que não tem expressão nenhuma no futebol. A história do Juventus é pequeníssima perto da história da Portuguesa. Então não queiram se comparar com a Portuguesa, porque tem uma distância assim muito grande da Portuguesa para o Juventus, tá certo? E agora a gente está levando de 4 do Juventus, Emílio. O que você acha?
E aí é que eu fico revoltado, sabe por quê? O Juventus, que é uma equipe de bairro, né?
É.
Teve essa semana a fiscalização do Ministério Público, de todos aí nos centros de treinamento. Centro de treinamento do Palmeiras, Portuguesa, São Paulo, Santos, Corinthians, todos reprovados. Sabe qual foi o único centro de treinamento da capital aprovado?
Foi do Juventus, né?
É brincadeira ou o que mais? É uma vergonha para os grandes clubes, viu?
É, lamentável, viu? Agora, a Portuguesa é que foi lamentável no último domingo, ridícula.
Não,
sabe?
Mas a desculpa estava feita. Ah, foi expulso com 25 minutos do
segundo. Interessa.
É burro, o jogador é burro.
Exatamente.
Deu uma pancada no cara, tomou um cartão amarelo. Pô, professor,
eu tô muito.
Tá difícil aqui, o cara tá me comendo aqui, ó. Eu não vou conseguir parar ele. Pô, deu mais uma pernada no cara e foi expulso com 25 minutos. Cadê o treinador que não vê isso?
É, mas a Portuguesa ainda chegou ao empate no começo do segundo tempo e depois foi uma vergonha.
Ah, já encheu o saco o Luiz Carlos Martins vindo com desculpinha no fim do jogo com o time. Cansou.
Chega.
Já cansou, cara.
Aliás, são 7 jogos.
9, a Portuguesa, contando com a Copa Rubro Verde lá, ele já entrou pra história da Portuguesa no começo de temporada.
9 jogos sem ganhar.
Não ganhou nada.
É, agora nesse
campeonato.
Como é que é, Emílio?
Tá invicto.
É, pelo amor de Deus.
Nesse campeonato são 7 jogos e a Portuguesa ainda não ganhou. São 2 derrotas e 5 empates. E eu confesso que contra o Linense, 1-1, até foi lucro, hein? Que eu imaginava que ia ser uma derrota.
O Linense estava bem.
O Linense está em terceiro lugar.
O Linense não ganha em casa. A sorte da Portuguesa é que o Linense não ganha em casa.
Bom, hoje a Portuguesa vai enfrentar a Inter de Limeira e tem uma promoção aí no carnê, né, Lourenço? Você
pega
apresenta.
O seu e leva mais 3 ou 4.
Mirou. Festival, beleza, legal. Então não tem desculpa. Acontece que o torcedor não encontra ânimo para ver o time jogar bola, mesmo porque não está jogando bola. Agora, lembrando que a parte das numeradas ficam abertas, então É um, sabe, mais um convite aí. Vamos, mas de novo, né? Vamos.
Léo, você lembra do Cascardo?
Lembro. Bom jogador.
Tá no Atlético Paranaense, não é, menino?
Não, tá no Vitória de Setúbal.
Olha aí.
Já foi pra Europa, né?
Olha aí, eu te garanto que a Portuguesa não ganhou nada com isso.
Aliás, vários jogadores que são, entre aspas, roubados da nossa base, vão parar em Portugal. Triangulação pra clube do Brasil e depois pra Portugal. Que estranho, não? Será que tem algum empresário ligado aí?
Será, Emílio? É, meu amigo, não é fácil não.
Depois do jogo de hoje com a Inter, no domingo que vem tem o Penapolense no Canindé também.
Dois jogos em casa seguidos?
Se não ganhar esses dois jogos, pelo amor de Deus, esquece,
eu
né?
Eu vou bater aqui porque, olha, e o presidente tá nem aí, tá aí passeando.
Pelo visto, ele vai continuar gestor, né? Porque parece que não tem candidato para pro conselho, né?
É, meu amigo, nós estamos no dia, que dia que é hoje? Dia hoje, 17?
É. A eleição
até
não era
hoje,
dia 18?
Não tem candidatos.
É, não era amanhã a eleição?
É. Não tem candidatos, hein, Mídio? Você tá sabendo de alguma coisa? Alguma chapa de última hora aí, Mídio?
Não, teve um cidadão aí que também, falastrão demais, tentou lançar a chapa. Mas não teve aqui esse, então, sem chapa.
Olha que coisa, viu? Eu gostaria de convocar aqueles responsáveis pela atual situação da Portuguesa, né? Aqueles que dirigiram o clube tanto tempo, quando o clube estava bem, né? Que interessava. Cadê? Onde estão esses caras aí? Pra tentar ajudar a Portuguesa, porque eles são os responsáveis pela atual situação da Portuguesa.
Aliás, cidadãos de 18 anos atrás, que deixaram 20 milhões de reais de dívida na gestão quando o Heleno assumiu e não quiseram que fosse feita a auditoria. Aliás, essa semana o Eduardo Afonso fez uma matéria, parabéns para o Eduardo Afonso, falou todas as verdades que o gestor precisava ouvir.
É, realmente eu fiquei sabendo dessa reportagem. O Eduardo Afonso desceu a bota nos dirigentes da Portuguesa. E não é para menos, né? É só olhar a situação que o clube se encontra. Uma eleição para presidente do conselho e não aparece ninguém para ser candidato. Aliás, apareceu o João Bento, mas ninguém quis acompanhar. Então tá muito difícil a situação da Portuguesa. E é como o Lourenço falou, né? O gestor agradece, né?
Vai continuando. Um abraço, Emílio!
Um abraço,
Emílio!
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, na quinta-feira, dia 21, fazendo aniversário a minha cunhada Ariane. Um beijo pra ela.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau! Zanetti.